Olá, esse é o podcast Imprecisões. O meu nome é Alexandro, sou dono, né? Proprietário, produtor e tudo mais desse podcast. Então, o primeiro tema que eu me propus a falar, eu vou tentar fazer um tema por semana, é sobre cultura. E eu acho que, para mim, pelo menos, é um tema muito caro, um tema muito importante e que eu tento buscar, enquanto professor, fazer com que os alunos entendam que 99% da nossa vida, ou que nos rodeia, é produto da cultura e nós também somos produtos da cultura. E por que eu insisto sempre neste tema, ou explicar pelo menos de forma bem geral o que é cultura? É evidente que tem muitos livros que vão dar várias abordagens, mas se a gente pega manual de antropologia, um texto de filosofia, um texto de sociologia, esse conceito ele fica, geralmente está logo no início, né? A ideia de que uma cultura ela engloba conhecimentos, crenças, arte, moral, costumes, hábitos de uma determinada sociedade, né? Então, é como se fosse o sustentáculo de uma sociedade, a cultura. E para você compreender um texto filosófico, eu sou formado em filosofia, então é assim que se estuda. Para você adentrar num texto, para você chegar a Platão, você vai estudar um conjunto de elementos que circundam a vida de Platão, né? Contexto histórico-político, contexto social, a questão de classe social. Então tem vários elementos ali que facilitam, que você tem que compreender para facilitar a compreensão mais exata da prova, né? Da prova não, do texto, né? Então a cultura ela dá ela é uma estrutura que a sociedade tem, ela define o que é importante, o que é útil, o que é desejável. Isso é muito importante compreender. Ela define as nossas ideias abstratas, a questão de valores, em consequência daquilo que vai estar numa ética, aquilo que vai estar numa moral, aquilo que vai estar expressos nas leis, define a forma de interação que os indivíduos vão ter dentro da sociedade, define os lugares de gênero, define as classes sociais. Então, você só compreende que os gregos diziam, o que Aristóteles diz, o que diz, o que Platão diz, o que diz, a partir deste contexto cultural que eles estão inseridos, né? Então, quando você estuda filosofia, quando você faz um curso de filosofia, eu posso falar deste curso porque é o curso que eu fiz, então você vai ter assim, um certo esquematismo que o curso vai ter. Vamos começar com a filosofia antiga, o período antigo, depois a gente vai para o medieval, depois a gente vai para o período moderno, depois no final do curso a gente chega na filosofia contemporânea. E esse esquematismo, assim, bem didático, né? Evidente que tem nuances entre um período e outro, tem períodos que vão ter várias fases e várias características, mas no sentido geral é isso. Então nós temos esses quatro períodos aí da história do pensamento. E por que é importante compreender o contexto cultural desses períodos? Porque eles acabam direcionando a epistemologia, ou seja, uma forma de pensar, de conhecer a sociedade. Eles acabam direcionando uma certa ética, uma certa moral, e eles também acabam por organizar uma estética, né? Aquilo que é belo, aquilo que é considerado arte, etc. Então, quando a gente pega, vou dar um exemplo bem simples, né, que já me aconteceu em sala de aula, de eu citar alguma obra ou algum aluno ler alguma passagem de uma obra e achar escandaloso, ou buscar dizer assim que não vai ler o autor, que o autor é machista, que o autor ele é xenófobo. Então ele traz um conjunto de elementos que, de fato, se a gente for ler o autor a partir do nosso prisma, de fato ele vai ter todas essas características. Mas a gente tem que ler o autor no seu mundo, né, no seu tempo. Então ele tem, todo autor tem elementos, tem ideias datadas que, de fato, elas não correspondem mais ao que se compreende como adequado, né? Então, trago aqui o exemplo do Kant, né, um filósofo do século XVIII. Ele nasce em 1724, por aí, acho que é 1724, morre em 1804. Ele tem três obras principais aí, que são as críticas, né? A Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica do Juízo. E a Metafísica dos, a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, também que é uma obra sobre ética. Bom, essas são as obras principais do autor, mas ele tem uma obra que vai ser publicada já quase no fim da vida dele, já não, que são as aulas que ele ministrava de antropologia. Então ele deu várias aulas, dava aula de geografia, era professor honorista, dava aula no curso de pedagogia, então ele era, assim, pau para toda a obra, né? Então são os cursos que ele ministrou entre, acho que 1760 e 1770, que depois foram compilados num texto que se chama Antropologia do Ponto de Vista Pragmático. Então, quando a gente pega o que ele vai falar das raças, fala dos ingleses, fala dos franceses, dos italianos, é extremamente ofensivo. Mas tem uma passagem que eu vou me dar o... vou fazer, vou me obrigar a ler, é que ele fala das mulheres. Então tem vários capítulos que ele dedica a falar sobre as mulheres, né? Então vou abrir aqui a página de 200, 202 e 203, onde tem três passagens assim, muito assim, terríveis que ele fala pela mulher. Diz o Kant: pois uma jovem senhora está sempre em perigo de se tornar viúva, e a isso faz com que lance os seus charmes a todos os homens que as circunstâncias foram disponíveis para o matrimônio, a fim de que, caso aquilo aconteça, ou seja, do marido morrer, não lhe faltem pretendentes. Então a mulher é frívola, a mulher está sempre assim, procurando um possível pretendente para caso o marido dela venha a falecer, né? E numa outra passagem, né, que ele vai falar das mulheres doutas, das mulheres que estudam, né, que isso está na página 203 da edição do livro que eu tenho aqui, diz o Kant: no que diz respeito às mulheres doutas, elas necessitam de seus livros como do seu relógio, a saber, elas o portam a fim de que vejam que possuem um, ainda que geralmente esteja parado e não tenha sido acertado. Fecha aspas. Então, ou seja, a mulher é burra mesmo, né? Então ele está dizendo que, mesmo que ela carregue livros, ela não compreende o que está ali. Tem, em outros textos ele vai falar coisas terríveis, o Rousseau fala coisas terríveis, tem capítulos no final do Emílio falando coisas terríveis sobre as mulheres, Schopenhauer também, Nietzsche e tal. Então, é evidente que esse tipo de pensamento é equivocado. Nós temos autores que, como Aristóteles, que vão falar, vão justificar a escravidão, etc. Mas a gente tem que compreender, evidente, que naquele contexto. Então, um homem do século XVIII, um homem do século XVII, do século XV, é evidente que ele não iria pensar diferente daquilo que ele pensou em relação às mulheres. Então, eles são importantes, evidente, são pensadores que revolucionaram em várias áreas, mas em outros aspectos, eles são, de fato, filhos de sua época. E nós também somos filhos da nossa época. E por que eu tô dando este exemplo aqui em relação aos filósofos, mas este exemplo pode se encaixar em todos os aspectos da nossa vida. Nós estamos vivendo aí num período onde estão se destruindo estátuas, onde existe uma cultura do cancelamento. Não estou falando nem de cancelamento de pessoas que estão vivas, né? Mas de um cancelamento de pessoas que já morreram, ou seja, de obras, de autores, porque descobriram, como se tivesse oculto, que os autores eram racistas e que os autores eram pessoas odiosas e que ninguém tinha, parece que ninguém tinha lhes dito, né? Então, eu acho que é importante nós compreender sempre o tempo em que as coisas foram escritas, o período em que os indivíduos estão inseridos. E perceber, né, que também nós somos filhos do nosso tempo e que nós não estamos iniciando o mundo do nada, né? Existe todo um conjunto de elementos culturais que forma a nossa forma de, que constrói a nossa forma de pensar, e que lá no futuro talvez a gente seja também odiado por achar que aquele pensamento que nós temos hoje é o correto. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.